E hoje nós vamos falar de Outubro Rosa. O Outubro Rosa é um mês escolhido de alerta para o câncer de mama. Nós então vamos conversar sobre câncer de mama com o Dr. Rodrigo Neri, que é médico oncologista e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia. Dr. Rodrigo, é um prazer tê-lo conosco.
Boa tarde, Luiz Inês, é um prazer também.
Dr. Rodrigo, câncer de mama. A gente sabe que, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, né, a estimativa é que só nesse ano de 2016 devem surgir quase 60 mil novos casos, né, diagnosticados no Brasil. Isso é considerado uma taxa alta ainda de incidência de câncer de mama?
Sim, sim. Isso é uma taxa alta, para você ter uma ideia, de cada 100 mil mulheres, 50 casos novos a gente tem, né? Isso é o tumor mais frequente nas mulheres, né? E de causa de morte, é a segunda causa de morte em mulheres, né? Só pede para câncer de pulmão. E é interessante a gente entender que desde a década de 90, que essa campanha, né, do Outubro Rosa surgiu nos Estados Unidos, ela vem ganhando cada vez mais peso no Brasil, inclusive, com o objetivo de estimular as mulheres da importância de medidas preventivas para que a gente consiga ter o diagnóstico precoce. Porque a gente sabe que quando o diagnóstico é inicial, cerca de 2/3 das mulheres vão se curar desse câncer.
Agora, não é, quando a gente fala de prevenção de câncer, ainda mais de câncer de mama, não é que tem uma coisa que a gente possa fazer para não ter o câncer, né? Porque o que que causa o câncer de mama?
Então, os fatores de risco mais comuns, né, são relacionados, por exemplo, à menstruação muito antes de 12 anos de idade, mulheres obesas, mulheres que consomem bastante álcool, mulheres que têm na família, isso é uma minoria dos casos de câncer, tá? Cerca de 10%, né? Mas mulheres que têm várias outras mulheres na sua família, tias, avós, né? Tiveram câncer também, né? Mas existem alguns fatores protetores, como, por exemplo, o aleitamento materno. A gente estimula bastante porque é bom pro bebê, né? Mas também o aleitamento materno é um fator protetor, tá? Mas assim, a gente sabe, quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de evitar coisas que podem causar o câncer, mas nessa situação de rastreamento, a gente fala de exames, ou pelo menos cuidados, podem ser tomados para se identificar o câncer bem no início, né? Então, às vezes, o câncer já, na verdade, o câncer, quando a gente falou de rastreamento, ele já surgiu, e a gente faz, por exemplo, a mamografia, diagnostica lá um nódulo suspeito, e aí a mulher procura um atendimento médico e é feita uma biópsia que confirma o câncer.
Então, o cuidado é esse alerta, né? E tem uma fase de idade em que a gente tem que ficar mais atenta?
Então, atualmente, o que é preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia é que as mulheres da faixa de 40 a 70 anos façam anualmente a mamografia, tá? Mulheres que têm risco baixo, mulheres que têm familiares, né? Mãe, irmã, tia, né? Essas mulheres, às vezes, têm que começar a partir dos 25 anos, tá? E a gente também, essa parte de exame, mas a gente recomenda sinais de alerta. E a gente sugere quatro cuidados simples que podem ser tomados pelas mulheres para aumentar a chance de que elas procurem um atendimento médico. Né? Por exemplo, uma mulher que tem um caroço na mama ou na axila, um endurecimento na mama, uma secreção no mamilo, né? Uma mulher que não está amamentando nem nada, do nada começa uma secreção incolor ou até com sangue. Uma vermelhidão ou um inchaço incomum, tá? Normalmente é um inchaço que é diferente numa mama de outra. Então tudo isso são sinais de alerta e colocam a mulher numa situação onde ela deve procurar um atendimento médico, e provavelmente o médico vai avaliá-la, pedir exames, e a partir daí a gente vai ou colocá-la numa situação onde a gente fica tranquilo dizendo que é outra coisa, né, uma coisa benigna, ou pode ser também alguma coisa que possa sugerir uma biópsia.
Agora, às vezes as pessoas têm ideia de que o câncer ele seria um nódulo que dói. Isso tem realmente alguma relação?
Então, isso não necessariamente ocorre. Há mulheres que têm diagnóstico de câncer com nódulos indolor, que a mulher não sente dor nenhuma. Às vezes são tumores até mais avançados, tá? Então, a dor não necessariamente corresponde a câncer. Pode ser um nódulo indolor.
Tá. Então, não, a gente não pode se guiar por isso, né?
Não, não. Agora, mais adequado é a gente procurar um médico que tenha experiência, um ginecologista ou mastologista, que possa fazer uma avaliação e, a partir daí, ele dizer que isso é uma coisa benigna. A maioria dos nódulos de mama são benignos, a maioria. Aí oscilam de acordo com o ciclo menstrual. Período pré-menstrual, às vezes a mulher sente um nódulozinho, aí depois da menstruação, esse nódulo, que às vezes era um pouquinho doloroso, já sumiu, né? Mas quando é uma coisa persistente, que a mulher não sabe o que é, procure um atendimento, porque o médico ele consegue dizer se aquilo é mais provável que seja benigno ou que tem alguma necessidade de algum exame adicional.
A mulher tem direito, até por lei, a fazer mamografia, né, doutor Rodrigo?
Sim,
Neri?
É verdade.
E a mamografia, ela descobre mais cedo, né, o câncer de mama do que por meio do autoexame, né? Quando a gente já consegue pegar e identificar um nódulo, ele costuma estar maior do que quando a gente faz regularmente a mamografia, né?
Sim. A mamografia, ela é uma maneira, até do ponto de vista de custo, né, uma maneira barata de você conseguir identificar um nódulo pequeno, onde a gente não consegue palpar, às vezes, né? O médico, mesmo muito habilidoso, às vezes tem lugares que ele não consegue, porque a mama, às vezes, é grande, mulheres que têm a mama grande, às vezes a gente não consegue, pela palpação, achar aquele nódulo. E a mamografia pode ver se aquele nódulo é um nódulo com maior chance de ser benigno ou com menor chance de ser benigno. Ele sempre coloca em chances, né? E atualmente, embora a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia seja de fazer a partir dos 40 anos, por problemas diversos aí no governo, há uma restrição atualmente no SUS de fazer a partir dos 50 até os 69 anos. Então as mulheres dos 40 aos 50 ficam descobertas. Uhum. Né? Esperamos que isso se modifique aí nos próximos anos.
É, e até a nossa ouvinte Madalena de Samambaia ligou, mandando um abraço para a gente, e ela disse que ela não tem conseguido, na rede pública de saúde, fazer o exame de mama, né? Fazer a mamografia. Uhum. Então, tem ainda essa dificuldade, né, doutor Rodrigo?
É uma realidade, infelizmente. Há lugares, cidades maiores, é mais fácil conseguir o exame porque você tem mais aparelhos de mamografia. Mas há cidades, às vezes, ou regiões onde uma população grande de mulheres não consegue fazer mamografia porque precisam viajar aí 5 horas, e às vezes o aparelho às vezes tem época que está quebrado, época que não está. Então, acho que é importante que no Brasil a gente tenha mais aparelhos de mamografia, porque eles aumentam a chance, né? Esses aparelhos vão aumentar a chance de a gente diagnosticar no início, quando a chance de cura é grande.
Então, lembrando, olha, quando o tumor é descoberto no início, a chance de cura é bastante alta, né, doutor Rodrigo?
Exatamente. A gente tem uma estimativa que quando ele, por exemplo, um nódulo de menos de 10 centímetros, às vezes a chance de cura é acima de 2/3 dos casos, né? Uhum. Tumores maiores, por exemplo, de 4, 5 centímetros, começa a diminuir a chance de cura. Então, por isso que é importante que a gente faça o exame, porque o exame vai ajudar a gente a identificar lá no início, entendeu?
E também...
O exame anual.
E também não basta fazer o exame, a pessoa tem que ter garantido também começar o tratamento o mais rápido possível, né, doutor Rodrigo?
Exatamente. Esse ponto é super importante que você tocou, porque há mulheres que têm acesso ao exame, que diagnosticam a doença, né, mas tem dificuldade de fazer a biópsia, e depois da biópsia ainda tem dificuldade de conseguir uma consulta com um mastologista ou com um médico que faz cirurgia da mama. E às vezes essas demoras têm uma grande relação com a diminuição da chance de cura. Porque às vezes demora 3-4 meses para conseguir a cirurgia e esse tempo é precioso.
Agora, eu tenho aqui também a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, o senhor deve saber disso, né? Tem reclamado da campanha do Outubro Rosa, dizendo que as mulheres acabam fazendo mamografias desnecessariamente. O que que o senhor, como oncologista e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia, fala a respeito disso? Vale a pena esse risco de fazer a mamografia?
Então, a mamografia, ela é um exame com uma carga de radiação pequena, tá? A gente não recomenda que mulheres jovens, antes dos 40 anos, façam esse exame sem uma indicação precisa, tá? Primeiro, porque o exame numa mulher jovem, ele não ajuda muito, porque a mama da mulher jovem é muito densa e o exame, às vezes, não ajuda e dói muito. Mulheres jovens sabem aí que quando faz a mamografia é um exame muito doloroso e nem sempre a gente consegue ajudar. Então, o importante é a gente entender que o exame deve ser indicado na faixa etária onde tem um maior risco de ter a doença, tá? Mas realmente, de alguma maneira, se banalizou e pessoas às vezes querem fazer com onde não tem indicação, né? Muito jovens e não tem histórico nenhum na família. Então, nesses casos, eu acho que realmente é importante aguardar, a não ser que tenha algum sintoma, né? Uhum. Se tiver um endurecimento na mama, uma secreção, um caroço, alguma coisa, aí vale a pena. Mas essa discussão da Sociedade Brasileira de Medicina e Família, eu acho relevante, mas eu acho que é importante a gente entender que é um câncer com uma chance grande de curar. Se a gente pudesse, desses 58 mil casos, da gente conseguir diagnosticar mais da metade no início, a gente conseguia curar muito mais mulheres. E a gente ia economizar até em termos de tratamento, porque os tratamentos, quanto mais avançada a doença, é mais caro para o sistema de saúde. Entendeu? Então, acho que é um exame que não acho que vale a pena a gente restringir nas mulheres dessa faixa aí de 40 a 70 anos.
Uhum. Mas então não precisa ficar entrando em pânico, querendo fazer a qualquer custo o exame, se não tem a indicação, né?
Exato. Mulheres antes dos 40 e após os 70, a gente não recomenda fazer, exceto se tiver um médico que entende do assunto que indique.
Muito bem. E também, como o Dr. Rodrigo Neri, que é um oncologista, ou seja, especialista em câncer, né, falou, o índice de cura é muito alto hoje em dia no câncer de mama. Então, quem primeiro suspeitar que está com câncer de mama, não tenha medo de ir no médico, porque quanto mais cedo descobrir a doença e tratar, melhor, né? E é importante também o apoio da família durante todo o tratamento, né, Dr. Rodrigo?
É super importante o apoio da família. Há algumas pessoas que às vezes são bastante religiosas, né? E quando tem um nódulo com uma suspeita, preferem não fazer a biópsia porque acreditam que aquele nódulo não vai ser câncer. E eu sempre comento com as pacientes, vamos fazer a biópsia para a gente ficar mais tranquilo, porque se a gente deixa esse negócio crescer, se for, a gente coloca uma chance de cura menor. E a família é super importante nessa fase, porque às vezes é a família que leva a pessoa e que dá o apoio psicológico, entendeu? Para que a pessoa consiga o diagnóstico precoce e faça o tratamento adequado.
Muito bem. Nós conversamos aqui com o Dr. Rodrigo Neri, que é médico-oncologista e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia. Dr. Rodrigo, muito obrigada pelas orientações, um grande abraço e até outro dia.
Obrigado, Luiz Inês, eu agradeço a rádio e um abraço a todos os ouvintes.